Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso, formado em administração pela FGV na primeira década dos anos 2000. Alex Lima fez mestrado na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, onde, algum tempo depois, trabalhou no Fed, justamente no período pós-crise econômica de 2008. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Alex Lima, que é estrategista-chefe da Guide Investimentos, não apenas recupera sua trajetória profissional, mas analisa as perspectivas do mercado financeiro global neste momento, do impacto do conflito no Oriente Médio ao desempenho da China. Ele explica ainda por que o Brasil, se estiver com o portfólio relativamente comportado, estará sempre bem posicionado. Tudo isso e muito mais no podcast que começa agora.
Alex Lima, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Prazer é meu. Obrigado pelo convite.
Alex, antes de a gente falar sobre mercados, ou melhor dizendo, já entrando nessa discussão dos mercados, eu queria que você contasse para quem está nos acompanhando um pouco da sua trajetória, que envolve não apenas o mercado financeiro aqui no Brasil, mas uma participação, uma experiência fora do Brasil. Então, por favor, se apresente.
Exato, acho que tem uma razão que eu acabei, né, caindo nessa parte de cobrir mercados internacionais. Eu me formei em administração na Fundação Getúlio Vargas, perto de 2002. Eu, logo depois de um ano e meio, fui morar nos Estados Unidos, né? Fui fazer mestrado, passei um mestrado na Johns Hopkins, na Universidade Johns Hopkins, acabou ficando super famosa por participar das pesquisas, né, de vacinas contra o Covid e tem um departamento de imunologia muito forte, historicamente. E eles têm um campus de economia internacional e relações internacionais, né? Tanto que tudo que a gente está vendo hoje de conflito no Oriente Médio ou até evolução da gente tentar entender a China mais profundamente, a Johns Hopkins está muito na vanguarda dessas pesquisas. Então, eu me formei lá em 2006, que foi assim, nas vésperas da crise de 2008, né? Então, eu estava saindo aí do mestrado e participei, entrei, fui trabalhar em Wall Street brevemente. Na crise, eu acabei trabalhando no Banco Central Americano, né? Em 2008, logo depois que a Lehman quebrou, eles entraram numa toada de aumentar todo o sistema de emergência, de balanço de emergência para o sistema financeiro e para participantes não financeiros dos Estados Unidos e do mundo, de certa maneira. E eu entrei meio que nessa levada, nessa toada, e contrataram um monte de gente. E tive o prazer de participar, e o privilégio, né, de participar dessa experiência. É o primeiro mês que eu entrei, um dos primeiros meses que eu estava na mesa do Fed, olhando o mercado, foi quando o Obama assumiu, e a crise de 2008 já tinha tido um impacto super forte na economia real dos Estados Unidos, e apareceu o primeiro payroll, né, o payroll que a gente viu aí, que hoje está 300 mil, quase 300 mil, apareceu menos 900 mil. Era nas minhas primeiras semanas no Fed de Nova York. E essa foi um pouco minha trajetória, viver na crise e usar as ferramentas do Banco Central, participei dessa experiência. Fiquei 4 anos lá, depois voltei para o Brasil depois de quase 8 anos nos Estados Unidos. E aí trabalhei em diversos bancos aqui em assets. Aí, depois de quase 10 anos de carreira aqui no mercado financeiro brasileiro, eu decidi virar estrategista aqui da Guide, cobrindo exclusivamente mercados internacionais, alavancando um pouco a experiência que eu tive de Banco Central. E hoje, dado as pontes, os vínculos do Grupo Guide com o Grupo Fosun, me especializando mais em China e cada vez mais internacional. Então, esse é o arco que me trouxe aqui para a gente cobrir isso para os investidores institucionais, que é onde eu estou hoje. Eu estou na mesa de trading institucional.
Alex, acompanhar a crise tão de perto, como é que foi? Conta para quem está acompanhando a gente. É tão complexo e difícil quanto parece, quando você está operando dentro, ou melhor dizendo, no olho do furacão, não há tempo para pensar nisso.
É difícil você olhar, apreciar toda a complexidade do mercado financeiro de qualquer ponto de vista. Acho que o Banco Central, ele tenta se organizar para ter uma visão mais global. O Fed de Nova York, ele tem, na verdade, o sistema financeiro, né? O sistema de bancos centrais nos Estados Unidos, porque na verdade são 13 distritos, né? O Fed de Nova York é um dos distritos, são todos subjugados ao board, né? Que é o Board of Governors, que é, na verdade, onde senta o FOMC. Eles tentam ter uma rotina de acompanhamento de mercado de 3 turnos, 20, literalmente 24 horas. Eu já trabalhei no turno da madrugada, cheguei para trabalhar, cobrir mercados globais às 3 da manhã, e passava o bastão para alguém meio-dia, que cobria até às 7 da noite, que alguém pegava e cobrir até meia-noite.
Ou seja, realmente um turno.
É um turno, é um turno global, muito. Olhando todos os asset classes, todas as classes de ativos, classes de ativos que aqui no Brasil não são tão desenvolvidas, como eles têm. O mercado de hipotecas, né, o mercado de mortgages é muito forte lá, o mercado que, dependendo da época ou da safra, ele é maior que mercados de treasuries, mercado de equities, eles também são, o Banco Central, ele também é custodiante de outros bancos centrais, então eles fazem operações para outros bancos centrais. Então, assim, mesmo nessa complexidade, acho que a gente só consegue entender a crise olhando para trás, que é quando você sai, começa a entender alguns detalhes. Então, é claro, alguns participantes como o Banco Central pode ter, tem algumas estruturas, mas ninguém sabe de tudo ao mesmo tempo. O que faz as crises, né? Se a gente soubesse tudo o que aconteceu, não teria acontecido Silicon Valley, por exemplo, né? Se o Credit Suisse soubesse, né, como os investidores iam paulatinamente reagir de maneira negativa aos todos os resultados, não teria feito isso e acabado com os maiores bancos do mundo. Então, eu acho que realmente é uma complexidade que a gente não consegue apreciar na sua totalidade, e isso gera riscos e oportunidades, né? A todo momento, como a gente está vendo agora, né, nesse conflito mais recente aí, de Israel.
Antes de falar desse conflito e de como ele impacta o cenário financeiro, como foi acompanhar o desenvolvimento do mercado aqui no Brasil, levando em conta essa trajetória que você teve no exterior, nos Estados Unidos especificamente? Você viu uma avenida se abrindo em termos de oportunidades, a gente ainda está em passos tímidos, como é que você acompanhou isso?
Eu acho que o Brasil vem numa trajetória nos últimos anos de aumentar o leque de produtos, tanto assim, produtos, indicadores, tanto de crédito privado quanto renda fixa e derivativos, o advento do COE, que eu cheguei a trabalhar, desenvolver isso na mesa do Safra. Eu acho que o brasileiro tem sofisticado, ainda é uma fração da sofisticação do que é esses mercados na Europa e nos Estados Unidos, principalmente no mundo mais de derivativos, onde você tem uma sofisticação e uma variação de produtos tremenda. Aqui existe quase um darwinismo, né? Um darwinismo com relação ao CDI. É difícil os produtos sobreviverem de maneira perene contra o CDI, né? É por isso que a gente vê os fundos de ações, uma época é um coqueluche, às vezes cai, tanto em termos de ativo sob gestão, AUM, como os próprios multimercados. Então aqui, o CDI, ele, apesar de ser bom para o investidor, ele luta contra a evolução do mercado de capitais. Ao longo do tempo, as coisas vão melhorando, mas uma velocidade menor. A gente viu, né, como, na verdade, o brasileiro começou, o mercado começou a tomar mais risco quando a Selic foi para 2, né? Aquela farra dos influenciadores, né? E os sistemas de trading e tudo aquilo. Assim, eu acho que a gente tem a capacidade de tomar mais risco, mas a gente está sempre lutando contra esse indicador. E, na verdade, né, uma taxa de juros real e nominal alta, na verdade, é um sinal de febre do país, né? É um sinal de problemas mais institucionais e econômicos. Descontrole de gastos, descontrole de inflação. Então, não é um sinal positivo. Isso joga contra a evolução do mercado de capitais. Acho que a gente evoluiu muito, tem muito para evoluir, mas a Selic segura. A Selic segura bastante.
Voltando para a conjuntura internacional, porque quando a gente falava nos bastidores a respeito desta conversa, desta entrevista aqui, mais ou menos 2 semanas, ainda não havia no cenário qualquer possibilidade de um conflito dessa magnitude que a gente assistiu, ou está assistindo, melhor dizendo, o ataque do Hamas no último sábado. Como é que isso afeta o cenário internacional? E mais importante do que isso, Alex, como é que a gente mede o efeito ou o alcance disso?
Claro. É assim, é muito difícil de dizer o que vai acontecer. A gente realmente vai ter que viver um dia após o outro, porque ele tem o potencial de inverter o cenário de ponta cabeça. E vou te dizer quais são os riscos do cenário. A gente vinha pré-conflito numa toada onde as principais economias do mundo estavam se acomodando do ponto de vista de crescimento. Estados Unidos com muito crescimento, se olhar os nowcasts só do último trimestre, terceiro trimestre, próximos a alguma coisa, algumas medidas olhando quase 5%, outras olhando 2,5%, 3%. Quer dizer, na média vai crescer mais de 3%, entre 3% e 4%. Quer dizer, a maior economia do mundo. China com todos esses problemas do mercado imobiliário, problemas demográficos de longo prazo, quer dizer, pressões baixistas de crescimento de médio, longo e curto prazo, né, jogando expectativas para baixo, mas mesmo assim crescendo entre 4% e 5%, então ainda, assim, e Europa estabilizando na ponta alguma recuperação de manufatura. Então, assim, era alguma preocupação, mas ainda crescimento nominal e real no mundo. E o grande risco desse cenário era algo que estava acontecendo a ponto que era uma alta de commodities, de preço de commodities, que ninguém entendia direito porque estava tão esticado o preço de commodities, né? O mercado de energia, principalmente petróleo, os estoques estavam muito mais baixos do que a média histórica, então tinha uma razão fundamental para preço de petróleo e energia. Gás natural um pouco também. A gente também tem uma ruptura climática, né? Um verão muito quente, um inverno muito quente, e tudo isso fazendo um pouco mais de demanda. Mas esse era o estado do mundo. Este conflito, então, vem nesse cenário e o principal risco, que a gente chama de risco de cauda, que pode jogar, é se esse conflito escala e a gente pode ter uma super ciclo de commodities, principalmente na parte de energia, que inverte, né, a expectativa de inflação baixista que a gente viu nos últimos 3 anos. Né? Porque nos últimos 3 anos tive volatilidade no mercado financeiro que os bancos centrais globais tentando mexer, trazer os juros para baixo, né, com a inflação para baixo. E se a gente tem um super ciclo de choque de energia, isso é uma possibilidade, ninguém está falando que isso vai acontecer, isso é uma possibilidade. possibilidade, isso mudaria de ponta cabeça o cenário inteiro. Até porque, assim, uma coisa a gente falar, o mundo tá vivendo com Fed Funds a 5%, né? Aqui o dólar tem que ficar mais alto, a gente vê fuga de capitais para lá porque fica muito mais interessante. Hoje mesmo eu tava mostrando com um amigo meu, e a gente tá vendo que os assessores de investimento hoje estão mostrando as taxas prefixadas de bonds nos Estados Unidos, falando que é taxa pré, como se fosse pré-CDB, né? Nenhuma novidade, né? Então, mais uma coisa que descaracteriza, mas é a realidade. Imagina se vai para 7, né? Imagina se a gente tem um choque que força o Banco Central a puxar ainda mais. Então, para mercados emergentes são ruins. Então, o risco hoje é esse descontrole de preços de commodities, principalmente se o conflito escalar no sentido de chamar o Irã para o centro da crise. Existe alguma conjuntura, né, que parece que, historicamente, o Irã financia o Hamas? Tá? Não seria uma surpresa agora. Não tem nada que a gente ache que é um smoking gun, mas se isso se formaliza na cúpula política e militar da Nações Unidas, União Europeia e Estados Unidos, poderia ser um problema. Poderíamos até, e aí estou falando do que eu leio dos especialistas políticos, Israel iniciar um ataque contra o Irã. Isso seria muito problemático. Isso, a gente jogaria todos os cenários, todas as hipóteses que a gente trabalhou nos últimos meses pela janela e teríamos que trabalhar num mundo provavelmente de choques inflacionários, juros ainda mais altos e por aí vai.
Porque aí nós estaríamos falando de dois conflitos de grande magnitude simultâneos.
Exato.
Que, do ponto de vista da história recente, é um evento inédito, e você pode me corrigir se eu estiver errado. Como é que se prepara para isso, ou melhor dizendo, como é que a gente cuida que o investidor não necessariamente entre em pânico com uma possibilidade como essa?
Excelente pergunta. Eu acho que no Brasil, o Brasil ele tem uma vantagem, né? Eu sempre brinco que o melhor portfólio do mundo é você ter exposição a equities de países desenvolvidos e juros de países emergentes que nunca quebram, né? Então, o Brasil tem um histórico de juro real e nominal gordo e alto, sempre uma boa alternativa. E equities, principalmente equities americanas, né, renda variável, as empresas lá têm uma capacidade de inovação. Acho que o advento da inteligência artificial é o último exemplo, mas houveram outros, como o metaverso, que apesar de ter acabado com o coqueluche, tem uma utilidade marginal para tudo isso, tem uma certa economia de escala aí. Então, assim, eu acho que é um case de sucesso. Então, portfólios assim, de equities desenvolvidas que estão sempre, né, principalmente pela característica do índice, por exemplo, o S&P 500, que é um índice de capitalização de mercado. Então, os vencedores vão ficando mais fortes, né? E os perdedores vão saindo do índice. É uma boa estratégia. E juros no Brasil. Então, assim, hoje você ficar pós-fixado no Selic, mesmo com a Selic caindo, é verdade que se gera mais volatilidade no mundo de juros, lá fora é globalmente mais alto. Aqui a gente diminui nosso downside também. Então, assim, no pior dos casos, uma desaceleração de Brasil vai levar a Selic a 10. Tá ok ainda, se o mundo estiver nesse estado caótico. Então, o brasileiro é super privilegiado. É só você estacionar o dinheiro do CDI, que você provavelmente no ano que vem vai estar ganhando juro real a 5, mais ou menos, né? Se a inflação sair de 3, 4 para 5, e se ele quer 10, você está ganhando juro real 5. Então, assim, a gente é privilegiado. Acho que a gente não precisa fazer muita ginástica, estacionar na renda fixa, tá? Enquanto a gente vê oportunidades se formarem no mundo. Provavelmente, essas empresas excelentes vão ficar mais baratas. Então, assim, o brasileiro, com um portfólio relativamente comportado, ele sempre, se ele consegue olhar as oportunidades globais, ele está sempre bem posicionado. É nosso CDI é liquidez diária, praticamente, né? Você não precisa tomar, claro que é bom tomar taxa pres a níveis mais altos, mas é um pedaço do nosso portfólio. Então, brasileiro, assim, de novo, acho que a gente se coloca como investidor, pessoa física, numa posição privilegiada para tomar vantagem dessas mudanças aí.
Pré-conflito que começou no último sábado, um assunto que também chamava a atenção dos investidores e dos analistas do mercado era o comportamento da China. Como é que você percebe essa evolução? De certa forma, você comentou isso em algumas respostas, mas eu queria saber mais especificamente, como é que você avalia o desenvolvimento chinês nos últimos anos, sobretudo nesse contexto pós-pandemia? Foi um país que demorou a subir as medidas para evitar o contágio da Covid, durante bom tempo operou uma lógica da Covid zero,
isso.
Que machucou bastante internamente, claro, a economia do país e depois suspendeu essas medidas porque havia também uma pressão interna. Como é que você avalia assim?
Claro.
Essa condução.
A China, assim, eu estou começando a cobrir China agora, mas tem algumas coisas que são muito interessantes que de cara a gente já consegue afirmar sobre China, né? A China tem, se você quiser olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, tem argumentos para ambos os lados, né? O copo meio cheio, assim, só o que eles estão fazendo do ponto de vista de inovação e o quanto eles estão evoluindo no market share global de carros elétricos é um case à parte, né? Já passaram a Alemanha com relação à produção. E não é uma coisa fácil, né? Porque você precisa de uma cadeia de suprimentos globais, né? É claro que ela sendo um grande produtor e um grande fornecedor, isso ajuda. Então, assim, tem esses círculos de inovação chineses que acabam, de um lado, no longo prazo, trazendo deflação e inovação para o mundo, né? E essa questão de renewables, né? E economia verde, os carros aí, elétricos, é um excelente exemplo de como eles são capazes, se não são de criar, de copiar, replicar e dar mais escala. Durante muito tempo, acho que a China, ela exportou deflação para o mundo pelos ganhos de escala, mas a partir de um certo nível que você tem uma certa renda per capita, você não consegue exportar deflação para sempre. E essa segunda fase da China começa uma pergunta aí ao copo meio vazio. Se esse modelo econômico deles, de foco nas empresas estatais, né, que a gente chama do state-owned enterprises, esse foco político, esse foco dos recursos, se isso é o único modelo econômico a ser seguido, porque essas empresas, elas empregam uma minoria dos trabalhadores do país, alguma coisa como 20, 25%, e houve, em detrimento desses recursos, desse foco, pouca atenção e muita regulação na iniciativa privada. Tanto é que alguns setores, o setor de educação, o setor de game, foi deslistado da bolsa, né? Aspectos regulatórios para limitar a participação de capital estrangeiro em segmentos que eles acham estratégicos para a economia. Então, assim, tudo isso faz com que a iniciativa privada tenha muito menos, o empreendedorismo tenha muito menos voz na China. E aí a gente olha os números de desemprego, essas coisas se conversam. Apesar de hoje ninguém acreditar muito no dado, né, publicado pelo governo, até conversas paralelas entre as agências reguladoras falam que o número é materialmente maior, acaba explicando, né? Também o cara apertou demais o setor privado, o desemprego está aumentando, pararam até de publicar o número do desemprego. O governo mordeu demais na questão dos lockdowns, na política zero. A confiança do consumidor não voltou depois do lockdown. Então parece que eu acho que esse modelo um pouco ideológico, um pouco focado demais na empresa pública, acho que passaram dos limites, né? Eu acho que machucaram um pouco o espírito empreendedor, o animal spirits da China. E agora eles têm que fazer algum tipo de ajuste para poder regular. Eles têm problemas estruturais de longo prazo super, que eu acho que assim, assunto para outro podcast, porque tudo esse problema de risco de imobiliário que a gente está vendo está na balança dos bancos e não está fazendo preço. Tem razões porque não está fazendo preço, mas o risco está lá. E são coisas que não se resolvem assim. Tá? A gente já viu crise financeira, crise de banco, você não limpa em um trimestre, né? São anos resolvendo. Então a China, eu acho que tem razões estruturais para a gente ser. É que assim, o país vai acabar. Pelo amor de Deus, né? 1 bilhão de chineses, pesquisa de ponta, extremamente, né, inteligentes, determinados, economia centralizada, mas manter 6% todo ano dentro desses conjuntos de variáveis me parece difícil. Então eu acho que nos próximos anos tem tudo para eles serem uma parte mais marginal do crescimento global.
E tem uma perspectiva positiva, pelo menos a percepção global, por conta dos investimentos feitos em relação ou em direção às mudanças climáticas. Né? Quer dizer, isso é uma boa notícia.
Isso é. Ao mesmo tempo que hoje a gente, né, tem que olhar, às vezes, a notícia ruim do outro lado da moeda. Por exemplo, hoje existe uma preocupação, que é até refletida no mercado de bonds americanos e yields da taxas, com a deterioração fiscal americana, mas parte dessa deterioração fiscal, ela tem investimentos em renewables. Parte do gasto, parte desse déficit, ele está estimulando essa economia verde, que com certeza no futuro próximo ele trará frutos assim, deflacionários para a economia. Então é preciso ver, é verdade, você tem esse contexto aí.
Uma última pergunta, Alex. Com a experiência de quem já passou pelo Banco Central americano, já viveu tantas vidas no mercado financeiro, como que você observa o candidato que está na frente na Argentina falar as coisas que ele fala a respeito do Banco Central?
Assim, né? Eu acho que a gente tem, felizmente e infelizmente, né, esse tipo de discurso, é mais ruído, não dá para levar muito a sério, né? Eu acho que assim, se fala, e é trazendo um paralelo, a gente fala de uma moeda única na América Latina, né, que são um pouco desses assuntos adjacentes que a gente vê, olha o próprio euro, né, como o euro, né, com toda algum tipo de disciplina fiscal que países blocos, né, países centrais do euro, como a Alemanha, até Reino Unido, que era, né, AAA, que teve essa crise orçamentária ano passado, olha como é difícil, né, instituições um pouco mais sólidas manterem a unidade da União Monetária. Imagina isso na América Latina, né? Acho bem que a gente já começa com fiscal muito pior, com targets de inflação muito pior, sem alinhamento regional, sem um mínimo de governança. Se tem, acho que, uma lição de tudo isso, principalmente de quem trabalha em Banco Central, né? É que as instituições funcionam e elas têm uma razão. Eu nunca esqueço, se tem uma coisa que eu aprendi nessa trajetória, né, de viver entre o setor privado e governo e instituições, é que crescimento econômico está intimamente atrelado com a qualidade das instituições do país. Tem um gráfico muito interessante, se tivesse que resumir isso num gráfico, é um gráfico que o Francis Fukuyama, né, que foi o autor de O Fim da História, ele foi meu professor na Johns Hopkins, e essa lição ficou muito gravada em mim. Ele mostra um rating da qualidade das instituições e o PIB anualizado de 30 anos de histórico de vários países do mundo. E eu repliquei isso com dados do Banco Mundial, daquele ranking do Doing Business. Sim. Fiz o ranking do Alex, né? Pode ser o da Guide, mas então é o ranking do Doing Business que então essas notas de como a iniciativa privada das instituições do país, né? As diversas instituições, judiciário, facilidade de abrir negócio, pagar impostos, respeito a regras fiscais e tal. Então esse ranking e o crescimento. E é verdade, realmente instituições geralmente anglo-saxãs, onde as instituições têm mais histórico, mais histórico só, né? Passaram por mais tempestades, recalibraram mais, o PIB analisado nominal é muito maior do que instituições mais nascentes. Então, isso tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira, isso faz preço no mercado financeiro ao longo do tempo, que você precisa respeitar as instituições estão lá por uma razão, e macroeconomicamente elas melhoram muito a vida das pessoas. Olha como é que está a Argentina hoje, né? E olha países onde instituições como política monetária, política fiscal, um bom judiciário, um sistema de leis, rule of law, onde isso funciona, a gente vê claramente, né? Não existe nada perfeito, né? Não existe sistema perfeito, mas as instituições elas têm um quê e melhoram a vida das pessoas.
Alex, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
O prazer é meu. Até a próxima.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.